Olá a todos. São 9h05 da manhã, quinta-feira, quarta-feira hoje, né? Quarta-feira, 5 de junho de 2019. Bom dia para todo mundo aí, né? Dentro das limitações do teatro, do momento. Claro que estaremos bem melhor em breve, todos juntos aí. Se todo mundo apoiar, vai ser ainda mais rápido, né? Se todo mundo colaborar ao máximo, a gente consegue expandir e fortalecer nossa união aqui o quanto antes. Os cursos, viu, já estão no processo de edição lá. Logo eles já vão. Acho que já estão até upando alguns aí e já vão liberar aí pros vencedores, tá? Não vai ficar demorando, não vamos enrolar, não. Igual o livro que é complexo, que tá terminando e outras coisas aí, né? A loja que a gente tá pra pôr em dia, várias coisas aí. A gente, desde que o site caiu, os canais caíram, a gente agora que tá conseguindo de novo deixar tudo organizado. Graças a Deus, graças à ajuda, né? Que vem através de vocês, mas é sempre Deus nos unindo, né? Nós estamos ajudando com tanto conhecimento, cada um de vocês ajudando com a sua presença, com sua energia, com seus esforços, né? Nós já somos essa união, essa verdade sendo uma, né? Então vamos lá, eu vou responder umas perguntas aqui. Da Miriam. A primeira aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. O Renan mandou. Na tradição de certas famílias e algumas religiões, desculpa, na tradição de certas famílias e algumas religiões orientais costumam, algumas religiões orientais costumam se cultuar os antepassados, dizendo que eles são como a raiz da árvore e nós as folhas ou frutos. Por isso temos que fazer rituais agradando eles ou apenas orando. Existe sentido nisso? Claro que sim. É uma tradição não só dos orientais nessa linha binária, mas muitas, na verdade, todos os reinos completos, os reinos verdadeiros, né, eles sabem ali da importância da conexão com as raízes, né, os desdobramentos que te trouxeram até você, né? Quando você mantém na memória ali os teus antepassados, você mantém as histórias deles vivas, você sabe os erros e acertos, as glórias, você tem inspiração, você já começa grande, né? Você já tem um mínimo para ser ali, que é teu avô, teu pai. Caramba, no mínimo você já tem que ser tão bom quanto eles. Você tem que ir daí para cima. Então você já vai se expandindo, né? A tradição familiar tem essa conexão. Você já vem com os pacotes de aprendizado que levou uma vida, vidas, né, para serem aprendidos, eles já te entregam com simplicidade, né? Com amor e honra você segue o que eles te ensinaram. Mesmo sem entender, um dia você entende e agradece, né? Coisa que aqui, no momento do Brasil e outros países, né, com essa destruição da conexão familiar, todo mundo nasce do zero toda vez, né? Então você nasce, você vai descobrir, quando você tá velho que você entende o que é a vida, já acabou as chances de fazer certo, né? E é assim que eles escravizam a humanidade. Então a conexão e a tradição é a base da cultura, né? E é transformar ali os séculos, né, de aprendizado, todos os anos de sofrimento, de luta, de trabalho, transforma tudo isso numa história que você carrega e expande, né? Igual os judeus fazem lá, eles têm o Talmud, eles passam suas tradições de pai para filho, fazem milênios. E eles não deixam nenhuma religião fazer isso, nenhum povo, né, nenhum reino fazer isso. Sempre que o um reino vai criando consistência demais, eles destroem, eles confundem, eles alteram a cultura, né? Então o trabalho deles com gentios é esse. É ficar fazendo os gentios serem povos seculares. Criar novidades, novas formas de ver o mundo a cada século. Iludir a massa de maneiras diferentes, de forma a não deixá-los transbordar numa conexão plena que os faça entender os ângulos da vida e competir com os donos do mundo, né? Se você deixa um povo expandir sua tradição por muito tempo, sem ir lá que nem no Japão, eles vão lá e confundem com a cultura. O Japão tá igual Hollywood pagando pau para os Estados Unidos. O Japão é muito puxa-saco dos Estados Unidos hoje em dia, né? A maioria. Você vai lá, eles. É tipo, eles querem ser Los Angeles, né? Como a maior parte do mundo desenvolvido. Quer copiar lá o que eles veem como topo, né? Tudo é referência, tudo é perspectiva, né? Então, se eles deixassem que os japoneses continuassem com suas tradições, eles se lembrariam nesse momento da consciência, da conexão com o todo, da conexão com a natureza, da eternidade quântica do todo, né? A eternidade simétrica presente em tudo, um conhecimento antigo, né? E os orientais, eles vieram das tribos também, né? Eles têm conexão com Israel binariamente, né? Então eles tinham muito conhecimento, foram sendo corrompidos, né? Mas ainda tem, claro. Mas digo, na maior parte ali, né, na grande, no mainstream, né, não é a cultura japonesa mais que domina, né? E sim essa cultura americana aí, de carrão, de casona, até as roupas, né? As bandas, o que eles ouvem, o que eles gostam. O Japão tenta ser os Estados Unidos, né? Infelizmente. Uma boa parte ali tá sendo assim na grande parte do mundo. E se você tenta impedir, né? Na maior parte do mundo, se você tenta impedir, que você faz o quê? Vai censurar? Ah, não, aqui não pode Facebook, aqui não pode YouTube. É difícil, é uma situação complicada, né? O que você tem que fazer é investir na cultura nacional, né? Fazer o teu povo amar mais o teu país do que os estrangeiros. Só como que você vai fazer isso? A indústria é deles, se a mídia é deles, se as invenções são deles. Eles te boicotam, te derrubam. É aí que mora o problema, né? Só a verdade, com a sua grandeza, que pode ser mais forte que isso. Porque se o Japão lembrasse da sua história, da sua cultura, se o Japão se conectasse agora com seus antepassados, eles veriam o domínio estrangeiro lá, eles veriam todo o problema, iriam se opor como fizeram na Segunda Guerra Mundial. Outra pergunta da Miriam aqui: tem como diferenciar o hexagrama da bandeira dos judeus com o símbolo da Casa Ra? E como surgiu o símbolo da Casa Ra? Bom, é que é uma representação eterna, né, quântica. No caso ali da Casa Ra, ela tem essa postura lógica, fria, né? No sentido de organizar, dominar as emoções. Essa é a tendência, né? De você ali não ser, você dominar as emoções sem ser muito lógico, né? Sem se perder delas, né? Então, é uma questão, é uma fé muito lógica. É que aqui na eternidade você já tem como trazer a fé para a lógica, e a lógica para a fé de uma maneira fácil, né? Então, os Pitá e os Ra ficam até muito próximo. Mas pense lá na época, né, lá atrás, assim, antes de desconectar esses dois lados. Você dependia muito mais da magia da fé do que você tinha em constatação coerente em frases, em percepção. Há um tempo atrás ninguém falava de átomo, ninguém não tinha referências. Então, depende da fase do coletivo, né? Mas a diferença do símbolo é que, primeiro que é preenchido, né? O símbolo da Casa Ra é cheio, ele é preenchido. Quanto dos judeus não, né? Reforçam os triângulos ali, né? E normalmente a Casa Ra também tá dentro de um círculo, né? Como se fosse o símbolo do pentagrama ali, né? Normalmente vem dentro de um círculo, mas não necessariamente, mas... Porque é o hexagrama, é o símbolo de Deus, né? O corpo de Deus, tanto o pentagrama, o hexagrama, não é nem da Casa Ra, nem dos judeus, é de Deus, né? Mas como representa aquela plenitude simétrica ali, mas sem desvincular do espírito, porque se você falar só uma plenitude simétrica, lógica, né, uma tradição lógica, aí é para esse ponto judaico mesmo, porque aí fica no ponto pitá, se trava no pitá sem entender o espírito da coisa, você vai se travar ali numa lógica limitada e você vai acabar sendo traidor cedo ou tarde, igual os judeus agora, né? Tudo se inverte, nada faz sentido, como pode ser, não pode? Você tem que conectar com o espírito, com o circular, para entender as transformações do movimento, né? Então, quando você faz isso, você já tem a magia ali envolvida. E é aí que tá, aí que separa, né? Um judeu de verdade não pode fazer isso, mas através da cabala ele vem para esse lado. É aí que ele insere o hexagrama no lugar da menorá, né? Que também a menorá também representa o hexagrama, mas era de uma forma oculta, né? Eles não sabiam exatamente por quê. Só as conexões relativas, momentâneas, né, com o rei ali de Israel, que ia tendo pequenos lapsos do que é uma coisa, do que é outro, os símbolos, e eles entenderam aos poucos, né? Eles foram mergulhando lá, corrompendo isso, brigaram entre si, quiseram tomar o topo do mundo, com a sua limitação, acharam que aquilo ali era entender tudo. E pequeninos como eram, acharam que podiam competir com Deus, e competir com Deus dentro da ínfima visão deles, é simplesmente fazer o papel do erro, para que o acerto continue sendo certo, né? E foi isso que eles fizeram. Achando que viam tudo da visão limitada deles, eles tomaram as devidas atitudes de quem olha dali. Assim corromperam o mundo, dominaram o mundo inteiro? Sim. Mas o que é o mundo inteiro? O que é isso tudo que eles fizeram? Né? Tudo que eles conseguiram em séculos, em milênios, no estalar de dedos virou nada. Tá no teu celular. Luta, séculos de domínio por revoluções, por invenções, por pátrias, por comunicação de reinos e o domínio coletivo. Agora no seu celular se faz mais do que eles nos últimos milênios, entendeu? Deus estala o dedo e pronto. Eles fizeram o trabalho sujo com o egoísmo deles, entendeu? Não tem essa competição aí. Não, eles tinham que ter confiado, tido amor e honra pelo todo, nítido, acima e abaixo. Eles quiseram abocanhar isso, e essa é uma possibilidade quântica, né, em que a luz permeia também e resolve, né, se autossoluciona. Então também é parte de Deus, também é parte de nós, né? É a nossa base, ele é o que faríamos na nossa infância, né? O que fizemos também. Quem de nós não se rebelou, não quis, definiu amanhã? Só que eles fizeram isso de uma forma coletiva, vendo tudo, podendo plasmar, e plasmaram. Só que tomaram o lugar da luz ali, fazendo eles mesmos por eles, a luz foi pro escuro, nasce do outro lado. Eles, com a visão limitada deles, a intenção deles já vira nada no amanhã, né? Porque tudo é transformação, tudo se opõe, se recicla. A vida, ela tá nessa movimentação, não tá lá o cá. E eles, presos naquilo que eles pensam que eram, dão de cara com eles mesmos, né? E queimam na agonia da invenção limitada de suas mentes, porque eles não se conectaram com o eterno, que vê além do que eles podem conceber. Essa é a questão. Então é um símbolo simétrico, que se você expande a consciência, você consegue ver na mente, consegue ver na natureza, né? A geometria sagrada você vê em tudo, assim, tá no tecido, né? Ao redor, em tudo. Então é só expandir a consciência que você chega nisso. Pode estar numa tribo, no meio do mato, você vai ver a geometria sagrada. Então é um símbolo muito antigo, tem pedras em registros aí que não dá nem para contar, de giros anteriores. Então é muito, muito eterno. Mas o que separa mais assim na prática mesmo é que normalmente da casa raia é preenchido e tá no círculo, os judeus não, né? Mas às vezes não tá no círculo, mas quase sempre tá preenchido o nosso, né, da Ra. Mas é isso, tem essa conexão um pouco com o judeu sim, porque é aquele ponto Ra, né, de servir, de entrega, de aquela lealdade ao processo em si, né, ao ponto dévico, assim, sem você trazer demais os pesos, né, os pesos teatrais. Você entende tudo ali olhando de fora e você quer ficar flutuando dali, né? Então é uma paz mais observadora, assim, né? Então você não. Os Ru também contemplam o fluxo, mas eles gostam de absorver esse fluxo, de viver muito mais desse fluxo, né? Enquanto os Ra preferem observar, administrar isso de uma maneira meio pitá, mas contando com o abstrato, com a intuição, né? Com a fé, que já é um lado cá, lá do outro lado, né? Só que o Ka, ele não, é um pouco mais acelerado, no sentido de traz mais as somas teatrais para si, né? Tem mais coisa para queimar ali. Ele não consegue se abster tanto dele mesmo, né? Igual um Ra. Então, é diferente, são relativos. É o que eu falei, né? Também, assim, os mestres, eles juntam essas tendências das casas. A gente tá olhando as essências, né? A base, onde a pessoa se sente melhor, onde a pessoa. A essência dela está, né? Onde ela sabe que faz melhor, o que ela faz melhor, o que ela quer fazer melhor, o que ela deveria fazer. É uma questão de instinto mesmo. Se você não consegue definir a sua casa, para todo mundo, tô falando isso, não pra Miriam, né? Mas quem não consegue definir a própria casa, pode pedir ajuda de mestres, da galera, ou se auto-observar, né? E com calma. O pessoal pede os quiz, até tenho aqui já as perguntas feitas. Ia fazer lá num plugin, não achei o plugin, tá difícil de plasmar. Mas é porque acho que é limitar muito, trazer para meia dúzia de perguntas, para a lógica, qual é a casa, né? Quando você entende o que são as casas, as tendências das casas, você sabe. É só ter calma. Não querer definir a casa antes de entender quem mora lá, o que é a casa, do que é feita. Então entenda a escola, entenda tudo, depois a casa você vai ter certeza. A próxima pergunta do César: qual o verdadeiro significado da vida eterna? Bom, a vida eterna é aquela que não está limitada pela mentira, pelo desconhecido, né? A vida eterna, a verdadeira vida eterna é o movimento, né? Então, quando você está limitado lá no binário, quando isso é prometido, a questão da vida eterna, é porque você não sabe para onde vai, de onde vem, você não entende ainda, não, você não tá, você não é um giro, um ciclo autossuficiente que compreende o processo como um todo, não. Lá no binário, na época que tudo isso era dito, eles não sabiam, não tinham como, era só uma linha reta. Vim de lá, tô indo para lá, não sei de onde para onde, era reto. Não era uma coisa só um fluxo, né? Autorreciclável, igual aqui, entendendo a Taurus. Nossa vida eterna é isso, você tá flutuando, você vê os processos que nem, você tá ali, você planta uma macieira. Aí nasce, ali você vai ver nascer raiz, tronco, né? As folhas, os frutos. Você colhe os frutos, depois de novo você rega. Você vai ver ela continuar crescendo, se expandindo, as folhas renascendo, cair, renascer, os frutos renascendo. Aí você vê, caramba, aqui é a vida eterna, ó. Enquanto eu conseguir manter essa árvore viva, manter o fluxo dela, a própria maçã vai cair, vai alimentar ali de ingredientes, nutrientes, o solo, vai trazer animais, que vai pôr mais nutrientes ainda, com as fezes, com o ambiente ali que eles vão estar, vai levar a sementinha adiante. Além de você se manter vivo, você ainda se copia automaticamente, né? Porque aí a morte não tá em você, a morte tá entre você e o outro igual a você, né? O escuro fica nos intervalos das consciências. Então esse é o processo, né? Mas chega uma hora que fica tão longe que já se atropela, e aí já começa a gerar caos. No meio daquele caos você tem que encontrar de novo a simetria, né? E enquanto isso você tá se movendo também, enquanto isso você tá sendo luz naquele escuro. Isso é a consciência. Então a vida eterna é olhar de fora, olhar o corpo humano igual você olha a árvore ali. Você, pô, peraí, a carcaça se desenvolve, tal, tal, vai daqui até ali. Eu tô vendo ali embaixo meu corpo animal, tô vendo ali meu corpo humano. Mas a consciência, essa conclusão plena, coerente, simétrica e justa é eterna aqui em cima, ó. O que eu sei de Deus agora, eu vou saber para sempre como eu sempre soube. Não importa o quão limitado eu esteja em qualquer lugar, eu vou chegar aqui, ó, no que eu vejo agora de Deus. Né, nesse todo, nesse processo que entende de onde a vida vem para onde vai. Que entende a simetria, a geometria sagrada. Esse é o máximo que a consciência pode chegar. Então de todos os reinos, de todos os povos, de todos os tempos que foram, que vieram, eles se desdobrarão procurando esse conhecimento absoluto. Que vocês aqui, acima do espaço-tempo, podem possuir. Com esse conhecimento absoluto, você mergulha nas devidas codificações, né? Nas interpretações mentais, cognitivas, para que você vá para um tempo ou outro, para um local ou outro, vendo um tamanho ou outro, né? Então tem que parar de se perder no binário. É igual a teoria da evolução aí que tava conversando, pessoal, aí agora que o Josimar fez os vídeos, etc. Você fica, ah, mas veio, como que isso virou isso? Como que isso? Você tá preso no binário, você tá olhando o binário. O virar, o transformar, o disso pra isso. Já você lá em cima com as referências absolutas e eternas. Você lá em cima com a simetria absoluta e eterna, com as referências máximas, as cores máximas que poderão chegar, os tamanhos máximos que poderão chegar, as velocidades máximas. Poderão... Você já tem o máximo absoluto da simetria, que já é você. Tudo que você tá olhando lá embaixo, a evolução desse bichinho até esse, é uma constatação linear dentro da tua eternidade. Você já tá olhando lá no começo, olha que começou. Você já inclui o começo, já tem o começo, já tá em você o começo. Porque você sabe definir, ó, você tá vendo o começo. Aquilo é o começo, então você sabe o que é. Se você sabe o que é, tá em você. Se tá em você o começo, você sabe o que é o fim. Ou seja, o começo, o fim, o todo. As possibilidades estão em você, o observador, que olha e define binariamente. Mas depende de onde você olha, por onde você olha e por que você olha, você vai definir um enlace cognitivo dentro daquele todo, daquela possibilidade quântica que é você, né? Então não adianta se perder nesse negócio. A vida eterna, eu vou ficar vivendo. A vida eterna é você sempre ter fluxo. Você continuar conhecendo o caos e indo pro alívio. Manter essa reciclagem, essa respiração. Isso é um processo eterno. Mas isso acontece através de passos. Para que a eternidade não estagne, ela precisa exigir através da ela precisa existir através da transformação. Né? Então, se você vê a simetria eterna ali, como que não estagna? Se é sempre vermelho, é sempre vermelho. Ia travar se não se movimenta, né? Porque se ele tá ali, ele já chegou ali, ele é ele mesmo, ele não tem pra onde ir, ele não sabe o que é ele, volta pro momento alfa. Se ele não tá se vendo, não tem definição, não tem perspectiva. Como ele sabe que é vermelho se não tem perspectiva pra ele comparar? Ele só é vermelho porque tem todas as outras cores. Só tem todas as outras cores porque tem o primeiro movimento, né, se destacando do nada ali, é o primeiro movimento que já é o branco, já é o oposto extremo. Se você vê o todo absoluto, vai ser luz em relação ao escuro, branco em relação ao preto. Mas a partir do momento que os dois se observam num tabuleiro, porque os dois viram escuro, os dois viram claro, que são os máximos. Já que eles não são os máximos e continuam se vendo, eles vão se ver como os relativos ali. Vai ser a cor mais lenta, a cor mais acelerada. Eles vão se ver como vermelho e como azul. Porque eles estão dentro daquela luz que ambos veem. Estão em cima daquele escuro que ambos veem. Então eles vão ser um outro passo relativo. Ou seja, vão se ver como extremo lento, extremo acelerado. Que você chama de azul e vermelho, ué. Por que azul e vermelho? Ué, é o que é. Poderia ser qualquer coisa. Tum! São extremos opostos. Essa é a base de definição. Se você está perguntando por que azul e vermelho, é só porque você já tem a base para perguntar. Tá entendendo? Como você saberia se isso que você chama de azul não é verde? É só o nome que você deu e como você se acostumou a ver a cor. Entendeu? Aí todos juntos estão entendendo isso. Estão vendo isso. Se alguém vê diferente, é um daltônico. Ué. Se todo mundo visse igual o daltônico, daltônico seria quem não vê. Vocês têm que sair dessa prisão binária. Você não consegue entender isso? Expande a consciência um pouco, sai da caixinha. Então a vida eterna é entender esse fluxo, esse processo, né? Então para a eternidade ser eterna sem estagnar, ela fica revezando momentos. Fica revezando momentos, certo? Então a vida eterna é isso, é você entender. Olha, estou aqui, estou indo para ali. Para saber que estou indo para ali, tem que lembrar do aqui. Então você fica revezando as emoções. Aí essa troca de perspectivas vai te fazendo fluir. Vai te fazendo flutuar lá em cima e observar lá embaixo as ilusões. É aquele primeiro eco. Se orbitando, porque vai pro nada sair em si mesmo, se orbita de novo, cria aquela estrutura até que se alcança, né? Opa, achei o alívio tá aqui, ó, tá ali, ó, ali a agonia. Ele faz um eco pra ele ficar olhando o eco, em vez de ver o nada. Aí ele aprofunda esse eco, faz esse eco ser maior, pro nada ficar mais longe. Aí o átomo vira mineral vira vegetal vira animal. Deixa o nada lá longe, Aí o humano tá aqui em cima, ó. A morte, eu sei que tem a morte, podia ser agora, mas não, tá lá longe a morte. Olha quanta coisa de distância da morte. Até chegar a morte, tem toda a dança do mineral, que é eu me alimentar, água, eu fluir, eu respirar, eu me aquecer. Tem toda a dança do vegetal, que é eu comer tais frutas, verduras. Tem toda a dança do animal, que é eu sentir as emoções, eu pensar, eu temer, né? Eu me iludir ali. Tem toda a dança dos humanos, que é pôr isso na lógica, tentar descobrir, comparar, criar. Olha quanta coisa aqui, diante daquele nada, só porque aquele movimentozinho ecoou. Se repetiu, se aprofundou. Então a vida eterna é manter essa profundidade, esse fluxo. Sempre estando ao alcance do alívio, perto de Deus, estando em contato com Deus, com o todo, com o fluxo, que é o que queremos, que é o que a obra, lá no começo, a primeira respiração, a primeira agonia que destaca o nada, ela se movimenta e ela quer ficar longe daquela agonia, daquele nada. Isso é o tudo, isso é o absoluto. De onde veio, para onde veio, todas essas perguntas estão dentro disso. Esse é o corpo de Deus, essa é a simetria. Isso está acima do espaço-tempo. Não dá pra dentro do espaço-tempo se querer perguntar e responder algo que inclui o espaço-tempo. Por isso que Deus é Yahvé, impronunciável, acima do discernimento. Em cima da constatação lógica. E mesmo emocional, porque quando ele te preenche emocionalmente, você transborda, você dissolve, você chora. É muito grande, abocanha todas as nossas constatações. Somos a imagem e semelhança dele multiplicados infinitamente. Então ele é infinito. Infinitamente, porque em todos os tempos, em todas as possibilidades quânticas. Compreende? Então a vida eterna é o movimento, e o movimento é Deus. A vida eterna é Deus. É compreender as possibilidades, né, de enlace, de eco, de redobramento de si mesmo. E posicionar todas as possibilidades, causas e consequências, num só ritmo. E tudo isso está acima do espaço-tempo. Porque o espaço-tempo é visto dentro disso. Um só ritmo. O ritmo já é espaço-temporal. Como que esse espaço-tempo poderia se olhar de fora? Se o fora já está dentro do ritmo. Entende? Não dá para você conceber, porque nós estamos no espaço-tempo. Nós somos movimento, nós somos espaço-tempo o tempo inteiro. O quântico é o eterno, é o que o espaço-tempo sempre repete. Né? Então, quer dizer, está lá, a gente está no quântico também. Eu sei o que o espaço-tempo sempre vai repetir. Mas nem por isso deixo de repetir. Para saber, eu tenho que ficar comparando. Eu tenho que ficar mergulhando aqui no binário. Ó, plasmando verbo, plasmando referência. Fazendo uma linha temporal para que eu possa ser lógico, constatar. Para que eu possa dar para esse círculo uma direção. Para que esse quântico seja real. Para que esse quântico tenha direção, tenha respiração. Senão ele dá de cara com ele mesmo, volta para alfa, em vez de ser ômega, dominando o alfa, sendo a respiração eterna. Então isso é a vida eterna. O processo simétrico, o corpo de Deus. Que o verbo pode te fazer entender, mas não abocanhar. Você entender, você precisa sentir, compreender as possibilidades para entender todo o processo que te inclui. Você pode ficar um tempão lá dentro do mar explicando para um peixe o que é água. Você não tem referência para explicar, porque ele está dentro da água. Você pode ficar um tempão tentando explicar para um surdo o que é o som. Não dá, ele não tem referência. Então não dá para você querer explicar o todo. O todo ele inclui todas as possibilidades quânticas. Você pode entender no binário. Mas se você estiver lá em cima, no todo, e perguntar de onde, para onde, como, você está voltando para o espaço-tempo. Você está voltando para a sua limitação cognitiva. Lá em cima é o quântico. O espaço-tempo está lá dentro, é um discernimento, é uma perspectiva entre lá e cá. Ele compara ali e aqui, ele compara o movimento lento e o rápido, ele compara a distância, ele compara os tamanhos, né? Aí ele vai ter as percepções espaço-temporais. Ah, isso faz tempo, isso foi ontem, que eu fiz isso, isso. Ele está pondo na linha binária. Isso é o tempo, lá dentro, das reflexões lógicas, na nossa tela mental, nossos teatros. Mesmo o tempo que está passando é ilusório, que você lembra do ontem, mas é só uma ilusão na tua cabeça, você lembra mais ou menos, é o que você cria na tua cabeça, né? Você planeja o amanhã, você planeja mais ou menos, vai acontecer tudo mais ou menos, não é o que você está planejando. Então é só uma ilusão ali, você está só jogando com o eterno, que é só o agora. Aí você fica posicionando esse agora, repetindo esse agora, porque o agora sai em você mesmo. Aí nada sai em nada, já estou aqui, eu já estava aqui, aí começa a definhar, você morre. Você tem que fazer esse agora ser ontem, para poder ter um amanhã. Né? Aí você fica pegando esse agora e vai criando algo com ele, vai ecoando esse agora, vai agrupando esse agora. Aí isso é tua vida, né? O agora, aquele agora, esse agora, junta o amanhã, aí vira seu plano, né? Vira teu karma, vira teu... Você vai juntando esses agoras pra poder ter um fluxo. Porque esse fluxo te dá alívio, que é o que você quer. Senão, se você tirar esse fluxo, esse binário vai cair em si mesmo, fica circular. Aí todo lugar sai em você mesmo, não tem pra onde ir, você dá agonia, vira morte. Então, manter esse binário. E esse binário vai indo pro nada também. Porque você tá pondo uma bolinha atrás da outra, virando uma reta, que tá indo pro nada, vai sair nela. Quando ela sai nela, vira um traidor. Pai dá de cara com o filho. Caralho, a gente é um. Eu pensei que era Deus. Ou ele que é Deus. O que é Deus? Não, não pode. É aquela discussão da trindade, né? Aí os dois juntos já são um, porque se os dois juntos vieram do mesmo lugar, o que, que é esse lugar? É o espírito que também tá vendo a briga. Aí os três são um que não querem ser nenhum, antes todos queriam ser um. Agora ninguém quer ser nenhum. Aí essa é a conversa da Trindade, também é outro assunto. Aí aquele, o espaço-tempo comunga ali e se posiciona. Peraí, ufa. Aí a consciência se vê. Quando ela se vê, ela só se vê porque tá analisando todas as visões que ela teve dela mesma. E quem são esses? O corpo da igreja, nós. Todo mundo entendendo as formas de morrer e de viver, percebe que a vida e a morte é a soma de todos nós. Esse é o corpo de Deus. Essa é a igreja, essa é a eternidade. A partir daqui, nós mergulharemos no binário para nunca perdermos o caminho de volta para casa. Nós vamos manter as referências, vamos explicar para as nossas repetições, ou seja, para os nossos pensamentos sobre aquilo que somos. Até que nossos pensamentos, nossas repetições, nossas reflexões, nossos filhos, nossos ecos, fiquem longe demais das referências de onde chegaram. E para lá terão que voltar. E esse é o reino luciferiano e judaico ali, se comungando, né? Isso é o passado e futuro que vocês conhecem, a vida eterna, é isso. Se parecer chato, entediante, é uma sensação que você está tendo agora. Daqui a pouco você encosta numa vibração que, ai, que maravilha, você chora e goza. Entendeu? É tudo relativo. A vida eterna é entender o passageiro e não se apegar. É olhar de fora o processo e saber que depois que você se torna grande como um Deus, você volta a ser pequeno como um verme. Você só quer respirar. E ver que essa respiração custa caro. Daí vem a humildade. Próxima pergunta. Essa foi do César. Próxima pergunta do Vitor Hugo. Mestre, eu involuntariamente estou sobrevoando muitos pacotes de informações que me fazem constatar. Isso está me fazendo perceber como somos apenas repetição de informação aprendida e assim acaba às vezes ficando um pouco perdido e desesperado por não saber em quais pacotes de informação me pegar. Já que às vezes alguns entram em conflito com outros. Como posso lidar com isso? Bom, primeiro que você tem um monte de mestres aqui. Tem a nossa, pode perguntar. O que entra em conflito com o quê? Fala aí que a gente quebra o conflito. Esse é um ponto. Agora, se é emocional a questão, você está sentindo isso. Aí é o coletivo. Você já sabe a resposta. Você já sabe o fluxo. Por que eu estou de novo nessa confusão, você se pergunta? É porque já é o coletivo desdobrando. A gente vendo vídeo, a gente nova. Essas pessoas novas estão em você, né? Estou em todos nós, né? Mas dependendo do tipo de gente, de personalidade, vai estar mais conectado com um de vocês do que com outro, né? Então, dependendo do tipo de casa que eles seriam, os tipos de cores, de deuses, né? Que eles têm mais dentro deles, estão conectados mais com uns do que com outros. São tipos de pessoas do coletivo, que se resumem em nós aqui, né? Então, toda vez que elas estão tendo desdobramentos, pessoas novas morrendo, vocês estarão sentindo os efeitos, né? Como nós aqui também, todo dia eu sinto deles e de vocês. E assim por diante, né? Então, se é uma coisa que você já tem a resposta, já encontrou, vem aquela confusão, você vê que não adianta, que não está conseguindo sintonizar, calma que não é com você. Né? Relaxa, deixa vir, procura os pacotes ali, procura algum mestre, alguém, faz uma pergunta aqui, se precisar, alinha tudo bonitinho. Mas você sabe que é você que não está olhando a luz, que a luz está lá. Você olha para cima, vê as estrelas, você olha o sol, você vê que a simetria continua eterna. Deus continua coerente, perfeito, justo. Se parece o contrário, é você que está fora dali. E se você está fora dali, é que você está iluminando o escuro. Né? Então pega essa galera que tá nesse escuro aí, esse fluxo traz de volta pra luz. Você conhece o caminho, você chegou aqui? É isso aí. Outra pergunta, Márcio Otero Magal. Se os deuses não têm ego, como eles brigam? Bom, o ego é uma soma, né, de intenções, de memórias e planos, de sonhos e traumas. Então acaba chamando de ego uma coisa ruim, porque diante do mundo injusto, a soma de sonhos e traumas do mundo injusto vai ser uma puta injustiça, né? Mas no caso dos deuses, o que dá pra gente chamar de ego são suas personalidades, né? As personalidades de Deus. Então, se você falar que o vermelho é furioso, ou o vermelho fica impaciente às vezes, ou é muito feminino, é o ego dele. Se pegar o azul, falar que ele tá muito, muito frio, ou muito, muito chato, de repente, ou tá muito, muito mandão, é o ego do azul. Você pegar o amarelo, falar que ele tá muito... muito, muito tranquilo, muito espiritual, muito zen, né? É o ego do amarelo, né? O laranja tá muito feliz, tá muito alegre, é o ego dele, né? O verde tá muito ressoante, tá muito tranquilo e apaziguante, ou enfim, né? Ou o verde tá curtindo a natureza, ou o verde vive no reino animal, ou quer viver o reino vegetal, o verde é chato, o verde... O azul que é chato, você vai falar do ego dos deuses? Depende de quem tá ali, o momento daquele deus. Mas ali são as formas de comungar com o mundo, né? As cores. Então, quando a consciência se vê lá de cima, ela vê que ela ama uma sensação. Nossa, que calor que eu tava, olha que ventinho bom. Que maravilha, é isso que eu amo. Esse vento bom aqui, geladinho. Daqui a pouco você fica gelado, frio, aí, cara, que vento ruim, precisa um vento quentinho, precisa mergulhar na água. O que você precisa não é isso ou aquilo. O que você precisa é comparar, né? Trocar a perspectiva. Então, a consciência plena lá em cima vê isso. Então, ela precisa comparar suas polaridades. A soma daquela amplificação, daquela repetição de ecos. É sempre o mesmo átomo, certo? Com aquelas cores, com aqueles ângulos. Repete para virar mineral, vegetal, animal, humano, deve. Com quanta repetição? As cores se unem, se conhecem, viram egrégoras intensas, que são as emoções, né? Então, essas emoções, você tá olhando lá de cima. Você sente o ódio, uma hora aquilo te dá prazer. Ah, depois, você vê do outro lado, é o amor, a paz. Não, aquilo tava errado, mas também foi útil. Você tem que ficar comparando. Então, Deus passa pelas casas, que são os deuses. Ele se olha de perspectivas relativas. De todas as probabilidades quânticas, nós nos resumimos nas verdades paralelas, que são as cores, os sábios. Ou seja, Deus poderia ter sido Deus justo em todos aqueles sábios, apesar de muito diferente. Um sábio de um lado poderia brigar feio com outro sábio do outro lado. E os dois são justos. Os dois são o caminho de Deus. Então essa discussão, essa disputa, sei que dá pra chamar de discussão, disputa, né? Essa conversa entre os deuses, entre as diferentes maneiras de absorver as possibilidades, e provar pro outro que, opa, você não tá sozinho. Essa não é, senão você ia estagnar. Se essa fosse tua verdade absoluta aí, ô vermelho, você ia estagnar, acabou, porque isso pra lá, tá, não tem conversa, travou, ia voltar pro zero, tem que fazer tudo de novo. Graças às verdades paralelas, absolutas, a conversa é eterna. Todos estão certos, apesar de totalmente opostos. Isso é ego? Não, é a soma dos egos, que vem, é a mesma coisa. A soma das constatações dão possibilidades eternas e verdadeiras, que vão ficar discutindo, são os 12 ângulos, né? Vão ficar conversando. Para que eles possam ali embaixo. Perceba, ó a responsabilidade dos deuses. Sempre eles vão estar sendo injustos. Porque lá no coletivo, olhando lá para baixo, todos estão tendo aquelas variantes. Aí o que um chama de injusto, olha que filho da puta injusto lá embaixo. O outro deus lá do outro lado fala, injusto caralho, olha aqui, ó. Papapá, injusto é aquele ali que é um covarde, papapá, entendeu? Então todos eles estão defendendo o coletivo e atacando o coletivo. Porque estão todos certos e errados. Compreende? Porque boa parte do coletivo você pega um deus, outra parte você pega outro. Porque eles tiveram aquelas possibilidades momentâneas e aquele deus entende ele. Entende porque ele teve que matar. Ou entende porque ele teve medo. Entendeu? Aí eles vão se pegar aqueles deuses que vão defendê-lo. As personalidades de deus que tiveram aqueles tipos de vida que vão entender porque a luz agiu daquela forma. E está certa do mesmo jeito. A não ser que outro deus fique mais puto e convença que não. Dessa vez é aqui, ó. Pá, vai pegar a maior parte dos deuses, vai apoiar ele e falar, é nesse caso, pá. Aí a justiça vai contra aquele deus perdeu pro outro. Entende? E nisso Deus está respirando em todas as possibilidades, analisando a si mesmo, fazendo justiça, embora em outra visão seria injustiça, ele não divide a culpa sozinha. Ou seja, os deuses estão ajudando a consciência geral, ou seja, sendo a consciência geral, dividindo o escuro. Estão ajudando a consciência a dividir o escuro entre todos eles. Porque dividir o escuro nada mais, nada menos é do que segurar a injustiça. Caralho, é assim, mas poderia ser assim. E agora? Com quem fica esse peso? A gente divide de forma que possamos explicar o porquê é assim e de maneira a fazer com que todos se sintam justificados, que tenhamos verbo para fazer todos se sentirem felizes. Ou seja, o fluxo vai ser um desenho só, mesmo que pudesse ser outro. Esse é um desenho só, pudesse ser outro no sentido de, opa, por que não para lá? Porque lá ia sair aqui, que ia cair aqui. Ou seja, no fim é sempre um desenho só, tentando se convencer que não. E consegue, hein? Não é um desenho só. Opa, cores, aqui, ó, esse ciclo de cores, essa simetria aqui, ó. É um só, não é? Opa, mas não. Você pensa que o vermelho tá aí? Mas olha aqui, ó. Rapidinho, deixa o azul puto, o vermelho tá aqui, o azul foi lá pro outro lado. Entendeu? As cores ficam se invertendo. Brrr. Ah, Deus, você é calminho? Olha eu te irritando aqui, ó. Pá, te mostrar um pouquinho de mim. Pá, já inverteu. O vermelho foi pra lá, o azul pra lá. Não tem como, porque todos eles são todas as cores. Todos eles são a luz, que é Deus. Entendem? Essa é a conversa. As cores são as personalidades, os chakras de Deus. O corpo de Deus. E ele se resume nos sábios, que se resume no povo da igreja, que somos todos nós. Né? Aí você fala, ah, mas o Deus é aquele ali. Mas ele só é aquele Deus porque todo esse coletivo aqui da igreja está vivendo as vidas dele, está tendo as perspectivas que mantém ele sendo ele. Ou seja, aquele Deus é aquela soma de coletivo que entrega amor e honra para ele, que conversa com ele, que tem os bens dele. São um só, de fato. Aí é a casa daquele Deus, é o reino daquele Deus. Juntos, esses reinos, é o reino de Atlântida, todos juntos, um reino só, que fazem a luz, né? Então aí você vai ter os seguidores mais próximos de um Deus ou de outro, porque através daquele Deus, ele consegue conversar melhor com o Verbo e com Deus geral, né? Com a Trindade. Fazer parte do quântico eterno. Para se reabastecer, se nutrir e poder enlaçar ali e fazer valer a pena todas as experiências que teve. Nessa de ficar defendendo as experiências que cada Deus teve, para ser justo, ele está fazendo o quê? Mantendo as experiências acontecendo. Está defendendo o coletivo. Está advogando pelo coletivo. Está fazendo as possibilidades do coletivo ressurgirem. Porque ele mantém essas possibilidades vivas nele para ele ser o Deus completo que ele é, né? Cada cor. Para ter as experiências que tem. Para que os deuses sejam justos, para defender sua justiça, os deuses têm que manter esse passado existindo e suas devidas explicações. Suas devidas sínteses, que são nada mais nada menos que ele mesmo. De onde veio e de onde vai. aquela soma de conclusões que nos faz ser movimento frente ao nada. Essa pergunta foi do Márcio Walter Magal. Outra pergunta da Rutra. Gematria real, é possível prever o futuro a partir dos números? Novamente, se você vai num ponto binário, se você está olhando o eterno, você vai prever o futuro. Porque tudo veio e tudo vai para o mesmo lugar, não é? Tudo não é a mesma, não são as mesmas emoções? Não somos todos juntos não somos o mesmo medo da morte, querendo a vida? Quem de nós quer uma coisa que nunca existiu? Queremos coisas que existem. Queremos as variantes das cores, das emoções, das formas, né? Então, é fácil prever o futuro. Todo mundo sabe que o verão vai voltar. Todo mundo sabe que aquela constelação X vai voltar para lá. Porque é um ciclo, né? Então, o futuro é a repetição do passado. Quando você olha de fora, você vê que é só um ciclo. Então, é fácil. Na verdade, quem não prevê o futuro é que é tonto, que tá perdido. Vamos dizer assim, né? Olhando do eterno. Não leve a mal. Tô querendo dizer assim que, nossa, prever o futuro é possível? Tipo, se alguém do nada perguntasse, caralho, vocês prevê que o verão volta, como você sabe que o sol vai nascer de novo ali, no mesmo lugar? Tipo, você vai dar risada, você fala, caralho, mas é sempre assim, o todo é assim, né? Então, se alguém não sabe que dá para prever o futuro, é porque tá preso, muito preso no teatro, ao ponto dele achar que ele é o acaso, ao ponto dele não conseguir olhar para cima e ver simetria. Ao ponto dele não conseguir ver a simetria no átomo, ver que tudo é uma coisa só, eterna. Ele acha que aquilo que está acontecendo é um nada. Como ele consegue conceber o nada? Ele está tão perdido, ele é tão incoerente, que ele consegue conceber o nada sem ver que só se concebe o nada sendo tudo. Então a pessoa que acha que prever o futuro é impossível, como ele consegue se conceber na realidade? Ele acha que ele é o quê? Uma poeirinha voando do nada para tudo, e mesmo esse nada para tudo tem uma coerência absoluta. Uma hora você transcende que você já não consegue mais voltar para aquela prisão, né? Como é que o cara consegue achar que ele é o um acaso, que ele é nada, como é que ele concebe o acaso sem entender o eterno, o simétrico, o perfeito? Não tem como, você vê? Uma infância, de fato. É uma trava muito grande ali de você achar que não, só tá indo. Que é o indo? Você só sabe o indo por causa do ir. E você só conhece o ir por causa dos movimentos eternos ao redor, que você pega de referência. Né? Mas a pessoa fica travada ali. Então, sim, é possível prever o futuro a partir de número, porque tudo é número. O que é número? O número representa momentos, representa situações, representa movimento. Né? Então, é por isso que dá pra você converter tudo converter tudo em equação. Entendeu? Isso aqui é uma pergunta muito genérica. É possível prever o futuro a partir do número? Eu posso estar prevendo o futuro da tua família. Eu troco o nome das pessoas por números. Eu troco o nome delas por número, troco as ações por somas, adição, subtração, multiplicação, né? Coisas relativas. E prevejo o futuro com uma equação. É assim que você transforma. Por isso que os cientistas têm que transformar tudo em equação para provar o que eles falam. É só você pegar os fatores, transformar em número, né? Ou em letra, no caso tem álgebra, você vai misturar tudo ali para poder dar referências, aí você faz todo o processo matemático e pronto. Se aquilo ali dá certo, o binário que se vira, porque aquilo ali é o eterno, é o absoluto, né? Tudo que você pode constatar, tudo que você pode conceber, pode ser transformado em número. Você vai estar concebendo um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou dez, enfim, entendeu? Então o número é absoluto. É uma forma de. É como você dá forma ali, como você posiciona as cores, né? Como você posiciona o movimento. A existência já é número, né? Então, 7 dias da criação, são 7 pontos, 7 momentos. Então é claro que é possível prever o futuro a partir dos números. Agora tem gente que quer enxergar a realidade através daí, que também dá. Tem gente que enxerga a realidade através da borra de café. Ué, você limpa o binário, vai pro quântico, deixa as emoções bem limpas ali, né? A lógica, e observa ali, enxerga através da bola de cristal, da borra de café, através de uma pedra, através das nuvens. É quem está sintonizando, depende do mago que vai sintonizar, né? Agora os números é mais fácil ainda, porque o número está em tudo, o número é tudo. Então, com as cartas, o tarô, né? Você posiciona ali, dá referência, usa aquilo de referência para os fatos, para as trocas, né? Para as dúvidas, para as respostas e pronto. Aí você deixa o quântico bem aberto, né? Já que dá para qualquer carta virar, vai virar a que eu quero, a que eu preciso. Porque isso pode ser qualquer uma, por que não essa que eu estou dando uma ajudinha com a minha vontade, com a minha intenção, que é a minha pergunta, né? Aí pronto, aí você usa aquilo ali só de ferramenta, só de instrumento para modular o quântico, né? Agora, além disso, se você quer deixar de lado o teatro, o que eu falei, foi uma pergunta muito curta, muito genérica. Você pode fazer previsões do teatrais ali, usando números de referência, ou igual os cabalistas, né? Aí você já tá indo no quântico, fora do binário ali. E aí os números você vai saber que, caramba, olha, daqui 12 giros, daqui 12, a lua vai nascer ali, né? Então, daqui 12 transformações, porque você sabe que as estações vai 4, 4, 4, 4. Você controla as estações principalmente quando é certo, né? Os judeus, o calendário é lunisolar, né? Então tem que pegar o equilíbrio da Lua e do Sol, né? Então a Lua vai variando suas fases ali. Então demora cerca de 28 dias, né? Então eles ficam variando em 28, 29 dias, ficam invertendo, porque não é bem certinho. O pi, o quântico, confunde, né? Porque você tem que equilibrar o Sol com a Lua. Como você está olhando daqui, né? Você está tendo uma visão sinódica, que eles falam, né? É uma visão referencial que vai ser diferente se você olhar de lá, a visão sideral. Então, quer dizer, se você olhar lá de cima, o movimento que você vê entre a Lua e o Sol é um. Um movimento sideral totalmente diferente do movimento sinódico. Se eu olho aqui, é outro. Aí, cara, qual que é a verdade? Será que a Lua tá ali e ali, quando eu olho daqui? Ou será que a Lua tá ali e o Sol ali, quando eu olho de lá? Aí fudeu, né? Vou contar o tempo baseado em lá ou aqui? Se eu contar só baseado em aqui, vai foder as estações, porque as estações são baseadas lá. Se eu me basear lá, né, vai foder aqui, porque aí os dias estão baseados aqui, o tempo que demora para clarear, para escurecer, né? Aí você tem que equilibrar esses dois lados, a visão sideral, né, e a visão sinódica aqui. Você tem que controlar a Lua e o Sol. Por isso que tem essas referências, um longeão, outro perto, para você controlar as duas distâncias. Aí se você somar isso, você tem que manter os meses, as semanas através da Lua, né? E manter os anos ali equilibrados através do Sol, porque tem que dar 365 dias, né, ali. E dá 6 horas também, né? Então é por isso que a cada 4 anos, 6, 12, 24, né? Cada 4 anos você soma um dia a mais. Aí são os anos bissextos, né? Então você tem que controlar os anos pelo Sol, que senão você vai perder as estações, vai sair do lugar, né? Vai sair da sua posição. E você tem que controlar as semanas, né? Os meses ali, cada mês com a Lua, né? Porque a Lua, ela vai nascer no primeiro dia. E ela vai se desfazer ali no último. Aí de novo você vai ter um conflito. Porque, cara, uma lua nova, quando ela fica escura, é a última lua do último dia do mês ou é a primeira? É o mesmo momento, né? Mas depois que você já contou, você vai contar duas vezes? E agora? É igual aquele truque dos dedos, né? Você conta o dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, conta de volta, fica faltando um. E agora? Eu conto de novo ou não conto? É aí que gera o problema do pi. Quando o ômega chega em alfa, é o mesmo momento, mas não é. Que eu tô me recontando agora, não é o mesmo. Se fosse o mesmo, eu tô começando de novo. Não tô começando de novo, cheguei no fim. Ou seja, é dois momentos, mas é o mesmo lugar, e agora? Virou a trindade, entendeu? Ômega e alfa, chegando ao consenso de que são dois mais um, vira três. Aí é a trindade. É a mesma coisa aí com a Lua, né? No último dia do mês com o primeiro. E agora, o que a gente faz aqui? Vai ficar um dia a mais, um dia a menos. O que a gente faz? Fudeu. Aí acumulando isso, vem da mágica, do abstrato, um tempo a mais, né? Um tempo novo. E aí tem que ficar equilibrando esse tempo que sobra, né? E aí é isso aí que se faz. Aí tinha os dias festivos, né? Porque ficava sobrando um dia, ou então tem que pôr anos bissextos, ou então se não ferra tudo o calendário, tem que refazer tudo, igual foi várias vezes na história. Pesquisem a história dos calendários, vocês vão ver como é que funciona, né? Agora, por que que eu tô falando isso? É por isso, porque imagina, eu vou prever que a Lua vai voltar para lá, vai dar tantas voltas e volta para lá, e depois de 12 danças dessa, vai começar de novo. Pô, eu previ o futuro a partir de números. Eu sei que o Sol voltou para o mesmo lugar, as constelações voltaram para o mesmo lugar, a Lua volta para o mesmo lugar, depois de tantos meses, depois de tantas semanas, eu posso fazer um monte de previsão do futuro, de eclipse, com os anos números. Porque é um movimento eterno. A partir desse movimento eterno, tem os teatros aqui. Ou seja, é tudo relativo a isso. Tudo que se faz e se fez é baseado, se baseia nos dias, né? Se baseia no claro, no escuro, se baseia no tempo que se tem. Tudo é tempo e espaço. Se você vê que o tempo e espaço é número, e você pode prever o tempo e espaço, pode prever tudo o que acontece lá dentro. Aí beleza, aí depende de quem desdobra e como que observa as impurezas do teatro, né? Porque vai estar bem poluído ali. Então, claro que fica fácil errar, porque um monte de gente fazendo coisa que nem sabe o que está fazendo, como é que vai ser simétrico? Um monte de baralho, o cara muda de ideia do nada, etc. Entendeu? Você só vai prever o que é simétrico. Você vai prever o que faz sentido. Ou uma ação que já está plasmada ali. Ou então, muitas vezes, que é o que mais acontece, atenção com isso, é o cara ir prever e criar. Porque o cara chega ali. Não tá prevendo porra nenhuma, só é um cara perdido, o cliente dele. O cara vai lá querer. Um cara perdido no teatro, tem sonhos e traumas ridículos. Aí ele vai lá, fala bem falado, plasma no verbo, acredita naquilo, bota pro cara, o cara acredita também, acontece daquele jeito. Então, na verdade, o cartomante criou pro cara. Botou lá, plasmou um binário ali, o cara foi, achou que era bom, gostou e plasmou, aconteceu. Ou achou que era ruim, mas acreditou também, plasmou, aconteceu. Nossa, o cara acertou tudo. É lógico, ele botou na tua cabeça, criou, foi e plasmou. E às vezes não. Já ia acontecer mesmo. E às vezes essas duas coisas são uma só. Como já ia acontecer mesmo? Já ficou tão explícito, tão nítido, dobrou pro cara, o cara teve vontade de falar e plasmou para você, aconteceu porque ele falou e ele falou porque ia acontecer. Porque é o momento quântico onde você estava indo, plasmar um desdobramento binário, né? Ou seja, era o teu caminho ali, era o teu próximo passo. Visto que você é formado de ecos, de perspectivas, você pode também prever qual é a próxima, né? O próximo passo, né? A próxima perspectiva que você vai ter, né? Se você sabe que o cara pisou na merda, você sabe que o próximo passo é ele ficar puto e limpar o pé. Você previu o futuro? Você conhece o mundo, cara, você tá ali. Aí você só vai somando isso, você vira um sábio. Você conhece um monte de possibilidades quânticas. Aí você vai prever o futuro para todo mundo? Não, você só conhece o processo. Aí passou disso, você já tá criando o futuro. Passou disso, você já tá plasmando uma possibilidade quântica que vai plasmar no binário. Se você quiser pôr força aí, aí já vai ser uma magia, né? Ou então porque o cara cedeu ali, aí já vai ser uma fraqueza dele. Ou então a intenção dele é que ele goza aquele cartomante, cartomante prevê coisa boa, que acontece coisa boa. O outro prevê coisa ruim, ele não vai lá. Entendeu? Aí é relativo, depende do mestre, depende de quem tá fazendo a questão, do futuro que se quer ver, do passado em que se está, da causa pelo qual se quer ver esse futuro, e quem que vai querer impedir. Às vezes soube o futuro que era real, mas e daí? Você encontrou um mestre, um deus que não quer mais que seja real. Ele vai lá, faz uma treta toda e muda o futuro, muda aquele passo ali, e fica com peso, desdobra de outro jeito, né? É assim que somos movimento, não dá pra você definir e estagnar nada. Deus é vivo, né? Deus respira e os deuses agem. Não tem muito como dominar isso, não. Mas dentro do todo, agindo pela justiça, se tiver vontade de prever o futuro, você previu, já foi Deus querendo plasmar aquilo. Para que fosse, para que se concretizasse, porque você criou em cima da pessoa, ou para que a pessoa pudesse alterar, né? Então já é o fluxo. Outra pergunta da Rutra: Lampião era luciferiano? Pô, eles tinham símbolos, né, da geometria sagrada, né? Os cangaceiros, assim, tinham, todos eles tinham símbolos da geometria sagrada. Eles não gostavam do Império Judaico, né? Invadiam tudo, derrubavam tudo, quebravam tudo. Mas não sei até que ponto que eles. Também no Nordeste lá, né? Tem muito essa questão luciferiana, por causa da África, né? Os rituais, a magia. Mas se dizer que é luciferiano alguém nesse último século, né? Nesses últimos séculos, é muito difícil. Eu não falo nem Dom Pedro. Mas olha lá, Raul aqui, Raul é um bug, né? Raul já era quase aqui. Raul dá pra falar que era luciferiano, Raul é um bug. Mas mal dá pra falar que. Puta, Hitler também, né? Já era bem luciferiano também. Napoleão quase que não dava pra falar que era luciferiano. Um pouquinho, era também, mas já tava. Você pega Jesus, você fala que Jesus era luciferiano, era também, mas. Você entendeu? Ele tinha que falar de coisas do teatro, do binário, né? São fases, né? São momentos. E o Lúcifer. É engraçado que é um paradoxo isso. Mas o Lúcifer mais maduro de todos, ele é o mais criança, ele é o mais humilde, ele se torna nada diante de Deus. Esse é o Lúcifer adulto. O Lúcifer adulto é a criança máxima. Isso é difícil de entender, hein? Mas o Lúcifer criança, ele se acha adulto máximo. O Lúcifer criança, ele quer competir com Deus, ele briga com Deus, ele é gigante, o Lúcifer criança, né? Ele, ah, pá, pá. Na verdade é o contrário, porque vem de lá pra cá, né? O Violeta, ele nasce grande, né? Então, aí quer dizer, o Lúcifer maduro mesmo, ele é criança de novo, ele volta a ser humano, ele não quer nem. É um paradoxo, é um fluxo, né? É uma conversa com Deus, com o todo, de lá pra cá, né? Então, se Deus se vê como Deus, ele sempre é Deus, ele é eterno, ele nasce Deus. Como é que você faz quando você nasce Deus? Você se desconstrói, né? É quando você acaba de se desconstruir, você vê realmente que Deus é o eterno. Esse é o processo, né? Mas se for em termos de se opor ao sistema, se opor ao ponto judaico, mergulhar ali com drogas, em coisas conscienciais, né? Querer fazer uma revolução, fazer uma sociedadezinha ali. Eles agiam como piratas, né? Eles queriam fazer uma revolução, mas não dava, não tinha controle, não tinha comunicação, né? Então, nesse ponto, pode-se dizer que sim. Mas não gosto de me comprometer assim, assinar embaixo, porque dentro desses binários, até quando é direto a minha consciência plena ali, que eu lembro, até quando é direto, eu não gosto muito de assinar embaixo, às vezes, apesar de carregar tudo, mas tem coisa que eu já limpei e vou ficar puxando, ah, era eu. Porque são fases, né? E aí no binário você desdobra coisas e aí você vê, aí você reposiciona coisas, você vê que tudo é Deus, tudo é o eterno. E a nossa luta é deixar de ser um para sermos nós. Então eu evito ficar abocanhando tudo, senão todo mundo vai virando só os 12, que daqui a pouco vira só um, que daqui a pouco vira só Deus, daqui a pouco volta pro alfa e queima na morte. Na verdade a gente tá multiplicando a família, né? E eu não quero que o Bob, o Diego aqui seja um bagaço no tempo, um pedaço de carne que Lúcifer usou. E depois cospe, ah, era eu lá com outro nome. Caralho, eu sofri, eu sangrei, eu chorei. E eu, Bob, o merda que eu sou de um moleque nesse espaço-tempo aqui, eu olho de frente para Deus e para Lúcifer. E eu sei o bosta que eu sou, e eu sei o homem que eu sou. Eu sei o Deus que eu sou. Eu sei as minhas fraquezas, as minhas forças. Eu não tenho medo, nem de Lúcifer, nem de Deus. Eu, Bob, hein? Eu aqui olhando de fora da minha alma, eu nunca tive medo de Lúcifer nem de Deus. Eu procuro ser tão grande quanto eles na minha pequena existência. É isso que me faz existir perante eles. Eu não sou uma puta de Lúcifer nem uma puta de Deus. Embora eles vivam em mim. Embora eles existam em mim. Eu me entrego porque vejo que é o certo. Mas aí que tá a minha, aí que mora o meu egoísmo. Assim é fácil. Agora eu vejo que é o certo. Agora eu ardi na agonia. Agora eu faço porque eu sou um covarde. Porque eu tenho medo de brigar com Deus, de ficar sem Deus. Agora é fácil, uma merda. Lindos são os judeus lá. Que se entregam, servem. São putas de Deus sem perguntar por quê, nem pra quê. Deus manda, eles fazem. Isso é lindo. Isso eu não tenho na minha história. Fui egoísta demais, sou um merda. Não abaixei a minha cabeça pra beleza nítida na minha frente. Quis falar alto, como se fosse eu mesmo. E essa merda se repete em vocês. Em todos eles lá. E quem tem que defender uma merda que ecoou de ti mesmo? É por isso que eu falo. Mas é o processo, é o fluxo. Só temos que compreender, posicionar, para que tudo continue lindo. Mesmo com nossos esforços de poluir e sujar o que é belo. Então é isso, acabou as perguntas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perguntas teve. Mandei mais aí. Eu tenho algumas aqui que eu ia fazer uns pacotes aí, pra pôr de repente intérito. Os cursos já estão sendo enviados pra vocês, hein? Já estão sendo, o Rogério e o Renan estão editando, estão gravando algumas partes lá pra fazer os exemplos, né? Eu já acabei quase toda a minha parte aqui. Falta só um pouquinho. Tô pressionando eles agora. Não quero pressionar muito, mas só pra vocês saberem que não é enrolação, né? Porque fica parecendo enrolação às vezes, porque teve a... O que foi aí, coisas que não foram enviadas aí, que o livro, né, que eu tinha falado, mas quem pré-reservou, o Eu Mordi a Maçã, pagou mais barato, pagou R$49, vai ser R$66, assim que terminar aqui agora, então, e também tem uma, né, tem uma luta muito grande aí, não dá, se tivesse me dedicando, só, vou viajar e vou escrever, igual os escritores fazem, já tinha terminado 10 livros nessa porra, olha o tanto de coisa que eu faço, mano. Além de ter que ficar sobrevivendo aqui com esse corpo cuja maior parte tá sofrendo naquele inferno lá. Vocês sabem bem o perrengue. Só existir já tá sendo um puta trampo. Quem dirá fazer tudo isso ser fruto, produzir tanto de conteúdo que a gente produz. E a manutenção desse conteúdo, que é manter o site tudo funcionando bonitinho. Eu que tô trabalhando nisso, eu que tô, antes o Alexandre lá ajudava, né? Agora eu tenho que ficar o tempo inteiro de olho em tudo. Né? E eu não procurei mais ninguém, porque agora eu confio mais em ninguém também pra deixar isso tudo, depende disso. Eu fico ali, né? O Rainer, né? O apelido dele, como que. Ele que ajuda, que ele salvou o site lá com a gente, ajuda bastante. Mas mesmo assim, nos plugins, a parte ali de ficar atualizando as coisas, organizando, controlando a aparência, o funcionamento do site. Eu que fico, né, na maior parte. E. Fora isso, gravar os cursos, conteúdo pro YouTube, as perguntas aqui, e aí os livros, né, cuidar da comunidade aqui do sítio, das coisas, em geral é muita coisa, né? E passa rápido o tempo, vocês sabem. A gente tá num momento de transformação, momento do parto, né, aquele momento mais tenso. Mas também é o mais perto ali da alegria, né? Então vale a pena. Então é isso aí, galera. Os cursos já vão sendo enviados pra vocês. É pra quem ganhou as competições. Tá valendo, essa semana vai ter prêmio de novo, participem. E já vai sair também na loja aí, pra quem quiser adquirir. Não é caro como poderia, mas também não é barato, eu diria, porque é uma forma que vocês têm de ajudar a gente. E também da gente filtrar, né, que não caia na mão de qualquer um. E quem não tem dinheiro pode ajudar com téritos aí. Compra térito que só vai valorizar mais. Eu ganho téritos aí ajudando o comércio, com a divulgação, compartilhando. Só não tem as coisas aqui nesse site, nessa escola, quem não quer. Quem não se esforça, quem tá aí se dedicando ao reino judaico mais do que aqui. Então, veja suas prioridades e é isso aí. Ajudem no Merch, por favor, galera. Compartilhem o site. Viu o Merch novo, interaja. Que tá valendo ponto e vai valer prêmio. Participe. Valeu, luz pra nós.